quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, estamos mais uma vez juntos na sua FM 102,7, na sua Rádio Seara, também aqui na internet com o nosso podcast Minha História. É uma alegria, um prazer estar com você, com sua família. Eu sou João Lucas Barroso, vamos ouvir a história de mais um pecador que foi alcançado, resgatado pela graça do Senhor Jesus, Joelma. Que bom estarmos aqui novamente, né?
Pois é, João Lucas, é uma maravilha sempre que podemos fazer aqui, né, um mini história, ter uma gravação com uma pessoa alcançada e remida e conhecer a forma, né, como o Senhor, com a sua graça salvadora, alcançou a cada um. Hoje nós vamos conhecer a história do pastor Aloísio Vieira, é de Varjota, está conosco hoje. Bom dia, pastor Aloísio. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Seara, ao programa Minha História.
Bom dia, minha querida irmã Joel. Bom dia, Lucas. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta manhã gloriosa e a todos aqueles que estão em sintonia desse programa tão maravilhoso, né? Tão abençoador que tem sido no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Que Deus abençoe.
Muito bem, pastor Aloísio, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Minha História, que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos conversando, né, de forma virtual, como a gente tem feito muitas vezes aqui no podcast. Então vamos lá, pastor Aloísio, se apresente, onde você está, qual a sua igreja, apresente sua família.
Pronto. Bom dia a todos, eu me chamo Antônio Aloísio Vieira do Nascimento, sou pastor na cidade de Varjota, pastor da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Nova Aliança, localizada no centro da cidade, Rua Maria Lúcia Camelo. Sou pai de quatro maravilhosos filhos, né? Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Azaf, primeira é Annalise, segundo Salomão, terceiro Azaf, e Deus nos deu a graça de poder cuidar de uma pessoa tão maravilhosa, filho de um irmão aqui da igreja também, que é o Messi. O nome é desvinculado um pouquinho, mas é o Messi, é uma bênção. Essa é a minha família, minha esposa Ana Maria, um presente de Deus para minha vida, e para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui fazendo a obra nesta cidade, onde Deus, através da nossa vida, tem coisas maravilhosas.
Que bom, pastor Aloísio, porque a palavra de Deus nos diz, né, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, né? Então, todo aquele que é alcançado pela graça do Senhor, ele se torna filho, né? Ele pertence à família de Deus, ele se torna herdeiro, né, com Cristo, e é um privilégio maravilhoso. Então vamos conhecer, saber aí como aconteceu, né? Como foi que Cristo fez isso na sua vida.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Vamos lá para a infância, né? Bem para o comecinho. Você é filho de quem e foi criado aonde na infância?
Eu sou natural de Varjota. Meus pais são naturais de Varjota. Pessoas simples do dia a dia. Sou filho de mãe solteira, perdi meu pai logo muito cedo. A gente viajou para o Rio de Janeiro e aconteceu algumas coisas. Nesse tempo eu tinha um ano de idade, meu pai teve que ficar lá. E acabou que ele não voltou mais e minha mãe deu continuidade à história. Atualmente, hoje, tenho 33 anos de idade, né? Tenho uma irmã, é um casal, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus colocou uma pessoa na vida da minha mãe que contribuiu muito, que nos assumiu como pai, e eu sou grata a Deus por isso. Mas não tenho mágoa do meu pai, nem penso porque ele nos abandonou também. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus não nos deixou ter mágoa, Deus, né, curou o nosso coração. Então, cidade de Vajota, eu sou da cidade de Vajota, a nossa família é toda da cidade de Vajota, ou seja, somos filhos natural, conhecidos nos quatro cantos da cidade. É isso. Minha infância foi uma infância, vou dizer, com alguns traumas, algumas percas, muito difícil por ser criado pela uma mãe solteira, onde ela que teve que que trabalhar para o sustento, ela que teve que ser a provedora da casa. Mas eu lembro que desde cedo, ela me ensinou os valores da vida, me ensinou a trabalhar junto com ela, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus foi guardando, nos protegendo, e a gente foi concluindo os estudos, numa dificuldade, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, me considero uma pessoa com uma infância vencedora, uhum. Vencedora.
A sua mãe trabalhava em quê para sustentar a família?
A minha mãe trabalhava em colégio. Ela trabalhava em colégio, ela era auxiliar. Era auxiliar, mas como é prefeitura, nós sabemos que tem um prazo quando muda de prefeito. E aí, quando acontecia isso, a gente ia trabalhar na agricultura, ia plantar roçado, ia plantar roça. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, com muita fé em Deus, com muita dedicação, não, minha mãe não ainda foi alcançada pela graça do Senhor, mas sempre foi uma pessoa maravilhosa, e eu creio que logo, logo estará servindo ao Senhor conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma pessoa que está conosco diariamente na igreja, que está nos ajudando, esse foi o trabalho dela.
Você falou que enfrentou momentos difíceis, traumas. Você pode compartilhar conosco, em detalhes, algum desses momentos?
A gente foi morar no Rio, e lá no Rio, naquele tempo muito tudo difícil, eu acabei que adoecendo. E a minha mãe, não, no Rio de Janeiro, né, cearense, nordestino, as dificuldades... Acabei que pegando uma doença que, na época, os médicos não entenderam o que foi. Mas, para vocês terem uma ideia do nível da doença, eu não conseguia fechar os olhos. As moscas andavam dentro dos meus olhos, né? Caíram couro cabeludo, caíram unhas. E foi um momento bastante difícil, foi mais ou menos um ano. Logo que fui curado, aí foi minha irmã, até que aí foi aonde que a gente voltou para o Ceará, e aí meu pai acabou ficando lá, então houve, né, houve esse embate. E aí ficamos meio que nos sentimos culpados. E como naquele tempo não era hoje, que a gente hoje tem o auxílio, né, da internet, que a gente está conectado, naquele tempo... Ficou difícil e enviava essa conexão entre nós e o nosso pai, foi se perdendo, e acabamos que aconteceu isso. Então minha mãe teve que dar continuidade, a gente teve que passar por dificuldades, não vou dizer dificuldades financeiras, a gente passou fome mesmo, a gente passou necessidade mesmo. Eu lembro que a gente tinha que trabalhar diariamente, para comer a comida do dia atual. Eu lembro isso, eu com 6, 7 anos de idade, eu estava no roçado com minha mãe, trabalhando para outras pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar da emergência. Acho que o pessoal mais velho sabe, ouviu falar, não sei se vocês conseguiram ouvir.
Não, eu não conheço.
Emergência?
É, emergência. Era um plano do governo para a cidade e para pessoas de baixa renda. Então eles faziam o quê? Pessoas que estavam vivendo na linha da pobreza mesmo, eles pegavam açude para fazer e a gente ia amassar barro com os pés. Eu lembro que minha mãe foi uma das tais que trabalhou, né, no, nessa, nesse rol, nessa situação, e para nos criar. Isso foi assim, para nós, eu acho que um momento de adversidade, mas foi um momento de crescimento, porque ali a gente cresceu com valores, ali a gente cresceu vendo o verdadeiro valor, a honestidade. A minha mãe trabalhava até as 17 horas, e quando a gente chegava, a gente ia para o... Ela fazia comida para uma pessoa aqui da cidade. E eu lembro para você, esses dias eu tive até comentando na igreja, Deus é tão bom que a gente era conhecido como mendigo na cidade. Para vocês terem ideia, a gente era conhecido como mendigo na cidade, porque, e não era por outra coisa, é porque a gente vivia mesmo uma vida de mendigança, né? A gente vivia mesmo uma vida de mendigança, aquele negócio de estar pedindo um bocadinho de farinha na casa do vizinho, pedindo isso, pedindo aquilo, e a gente foi criado assim. Então logo, aos 10, 11 anos, eu comecei a trabalhar em feira.
Pastor,
comecei a trabalhar em feira, fui estudar à noite, comecei a ser feirante, e devido aos valores que a gente foi aprendendo, eu lembro que as pessoas confiavam na gente, que me deram até uma banca na cidade para me poder vender para ela, pessoas de fora. Uhum. E nisso foi crescendo, e perdemos, né? Perdemos, minha avó morava com a gente perdeu minha avó. Falar em casa, se era difícil a gente ter o que comer, imagina o dinheiro para pagar o aluguel. Isso, a mãe solteira, com dois filhos, e minha mãe, a gente tendo que se virar, então todo o dinheiro que a gente pegava era pro aluguel. Pro aluguel. Então a gente foi privado de muitas coisas. Eu lembro de algumas datas especiais, como o Dia dos Pais. O Dia dos Pais era bastante sofrido. A gente não ter o abraço do pai, esse afeto, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus colocou uma pessoa na vida da minha mãe, que hoje é meu padrasto, mais novo do que ela. Olha, 1,40 m, mas com coração de 2 m. 1,40 m, até hoje está com ela. E para ter uma ideia, talvez ela tenha conhecido ele quando ele tinha mais ou menos uns 18 anos, e ela já com nós dois, mais ou menos ali na casa dos 30 anos, e até hoje eles estão juntos e ele cuidando dela.
Pastor, me diga uma coisa, assim, lá na adolescência, por exemplo, quando você começou a ficar mais entendido, né? Essa vida trazia para você, assim, alguma vergonha ou, sei lá, algum complexo de inferioridade, algo do tipo, ou não? Foi algo que Deus abençoou, que você passou tranquilamente?
Eu confesso a vocês que há uns 10, 11 anos, pela aí, 12 anos, eu tinha dentro de mim um sentimento embutido, o sentimento era de paternidade, onde que eu sentia a responsabilidade de cuidar da minha mãe e cuidar da minha irmã. Então, não tinha comigo esse complexo de inferioridade, não tinha comigo esse sentimento, né, nenhum complexo, essa questão de vergonha, não tinha. Eu trabalhava, na verdade, não tinha nenhum sentimento. O que eu tinha era uma responsabilidade. E aí eu lembro que isso, aos quando eu completei 16 anos, um primo meu, ele me levou para trabalhar em uma empresa aqui da cidade. Me levou para trabalhar nessa empresa. E ao trabalhar nessa empresa, quando eu coloquei os pés nessa empresa, foi aonde que eu fundei ali esse sentimento, que eu estava entrando ali para cuidar da minha mãe e cuidar da minha família. Então, voltando um pouquinho, não houve nenhum sentimento, não havia nenhum complexo de inferioridade, não.
Que bom. E sobre o contexto religioso, ainda na infância, tinha alguma pessoa que falava de Jesus, que semeou a palavra, ou até então nenhum contato com o Evangelho?
Para ser sincero com vocês, a minha mãe, a minha família toda, família grande, meu avô chegou a ser delegado da cidade aqui. Meu avô chegou a ser o delegado da cidade, naquele tempo era tudo difícil, e ele tinha os transportes que tinha, era o dele, então servia tanto de ambulância, como de carro, como de viatura. Minha família é bastante grande, a gente era envolvido, era com a macumba.
Com macumba? Olha aí.
Isso. Eu fui criado, escute essa, eu fui criado dentro de terreiros de Umbanda, fui criado minha família todinha dentro de terreiro de Umbanda, e assim, como a maioria, né, vou falar, não vou dizer totalmente aqui para a gente ter um cuidado, né, e depois vocês veem a fala. Pelo menos no convívio meu, não é nada de religiosidade, tacando nenhuma religião, a maioria era analfabeto.
Uhum.
E como eu estudava, e eu era a criança que estava ali, então tudo que se tratava em questão de escrever, em questão de fazer desenho, era comigo. Na verdade, eu acho que eu estava sendo treinado para ser um futuro, vamos dizer, espírita, mas... com a graça do Senhor Jesus Cristo, com a bondade do Senhor Jesus, eu conheci uma menina da igreja, no colégio. Só que assim, a minha mãe me ensinou tantos valores que a gente sabia respeitar as pessoas, sabia respeitar uns aos outros. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu lembro que a primeira festa que eu me arrumei para ir, minha mãe foi me buscar no caminho.
Muito bem.
Eu nunca fui numa festa e nem pretendo ir, eu sempre fui criado, né, dentro dessas regras. Então a gente foi envolvido com a feitiçaria, mas de um tal ponto que o centro de Umbanda era da minha avó. Era da minha avó, então era tudo algo tão próximo que era de dentro de casa mesmo. E na minha família, tanto da minha mãe como do meu pai, não tinha ninguém que ainda tinha sido alcançado pela graça do Senhor Jesus.
Agora, pastor, você como criança, você gostava daquele ambiente ou tinha medo de ver alguns rituais? Você
gostava.
Gostava?
Gostava, como toda criança, eu gostava, e assim... criado dentro de um contexto, vamos dizer assim, onde que minha mãe sempre educou, eu participava de rituais, eu lembro que a maioria não participava. E como minha mãe era, para quem já vai ouvir isso, sabe, ela era mesário, eu participava junto com minha mãe, com minha avó, com minha família, até porque não tinha como tirar eu, porque era tudo da família, né?
Uhum.
Então a gente ficava até altas horas e não tinha medo nenhum. Como na verdade eu falei para vocês, eu acho que eu estava sendo treinado, né? Eu acho que o inimigo tem suas artimanhas, na verdade eu estava sendo preparado por ele, só que Jesus tinha outro plano, mas eu não tinha nenhum medo. E nesse intervalo, eu também fazia catecismo, junto da igreja católica, participava até que um dia eu recebi o convite de uma amiga de colégio. E aí foi onde que eu comecei a conhecer o Evangelho.
E como foi esse convite? Ela lhe convidou para ir para o culto, aí você logo de cara aceitou, como é que foi?
Ela me convidou para ir para o culto, mas eu comecei a questionar a questão da religião, né? Eu questionei, mas assim, tudo respeitosamente, ela me falou, vai na igreja, e isso foi na sexta-feira, no colégio. Quando foi no domingo, eu fui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, fui muito bem recebido na igreja. Ela estava lá, estava toda a família dela, e eu ouvi o culto tranquilamente, fizeram o apelo, eu resisti, mas quando foi no domingo seguinte, eu estava lá de novo, e no domingo seguinte, Deus me pegou de uma maneira maravilhosa. Isso há 15 anos atrás. Deus me pegou de uma maneira maravilhosa, que eu lembro que a chamada do pastor, no momento, foi da oferta. Foi o momento da oferta. E eu tinha uma semana antes, eu tinha passado por uma situação difícil. Qual a situação difícil? Minha mãe teve um infarto. E quando ela teve um infarto, eu lembro que, sem saber, mas já tinha ido no culto no domingo, eu falei, se o Deus dos crentes salvar minha mãe, eu aceito ele. E não há nada impossível para o nosso Deus, né? Quando foi no domingo, o pastor, na hora da oferta, começou a ministrar, traga sua oferta no altar. A gente não tinha nem o que comer.
Quanto mais oferta, né?
Quanto mais oferta. Mas eu saí daí, eu saí tomado, né, lógico, pelo Espírito de Deus, e me joguei no altar. E naquele momento eu falei que estava ofertando a minha vida para o Senhor. Então, eu entreguei a vida a Jesus. E a partir daquele momento, eu comecei a trilhar um caminho novo. Não houve resistência para mim. Sabe, aceitei Jesus no domingo. Quando foi na segunda, não estava mais para Macumba, na terça não, parou, acabou, não teve mais, acabou, e aí eu continuei na igreja,
agora,
ouvindo,
pastor,
a palavra.
A gente está curioso para saber como foi a reação da sua família com essa decisão.
A reação da minha família foi a mais simples possível, todos, unanimamente, não disseram nada, me deram os parabéns, não teve nenhuma resistência, não houve nenhuma resistência, porque assim, a gente, uma família grande, e a gente, eu mais próximo da família do meu pai, é uma família muito carinhosa, sabe, muito carinhosa, muito respeitosa, até hoje, os meus tios, a gente se abraça, a gente beija um outro, então a gente não teve nenhuma questão de desrespeito, nem de resistência. Eu cheguei em casa e falei que tinha entregado a minha vida a Jesus, aí eles falaram, então você agora é crente, e aí eles começaram a me doutrinar, então você não pode mais ir para isso, você não pode mais ir para tal lugar, e eu disse, é para isso que eu aceitei Jesus.
E com relação ao poder das trevas, a gente sabe que o inimigo, ele não fica feliz quando você ali é escravo do inimigo, e às vezes, né, eles fazem até ameaças, né, tipo, vou matar você ou alguém da sua família, enfim. Calaram-se mediante o poder da luz, sim?
Calaram. Até porque, sendo sincero para vocês, eu acho que ele não podia nem fazer isso devido ser tudo como eu falei para vocês, é o centro, ser tudo da minha família. Se houvesse qualquer coisa desse tipo assim, eles acabavam e botavam o pai de santo para ir para fora. Então, tinha que aceitar aquela coisa. E até porque ele também, tipo, morava pertinho da gente, tinha todo esse respeito, mas começou, os primeiros dias foram beleza, mas aí depois começou aquelas lutas travadas. Eu morava vizinho ao centro de Macumba, entendeu? Então, no domingo, quando eu estava me arrumando para o culto, aí eles começavam o trabalho dele respeitosamente, mas eu estava ali colocando o joelho no chão para não acontecer aquilo. E, lógico, nessa guerra, nós já somos vencedores.
Amém. E aí, como é que foi, né, o chamado depois, né, para ir? Para servir, para você deixar de servir ao diabo para servir a Deus, né? Como que foi esse processo?
Bom, eu aceitei Jesus, comecei a caminhar, né? Estudava à noite e trabalhava de manhã. Trabalhei na empresa que eu falei a vocês, trabalhei 14 anos nessa empresa. Eu entrei como auxiliar para a limpeza. Quando eu saí, eu era o gerente da empresa. Só saí, já uma empresa com cento e poucos homens, já uma empresa grande para o porte da cidade. Então, eu saí dessa empresa já para pastorear. O chamado aconteceu desde a nossa responsabilidade. A gente começou a ajudar na obra, a gente começou a trabalhar junto ao pastor, porque crescimento se dá na união, né? Não tem crescimento se não tiver união. Então a gente estava sempre ali unido. Eu lembro que nas férias não faltava um culto. E lógico, o pastor ia notando isso, até que Deus começou a falar através dos seus profetas que Deus tinha uma obra, que Deus tinha um chamado. E aí eu fui separado ao obreiro. Comecei a trilhar o caminho, comecei a executar a função e a obra designada por Deus, até que eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, eu era dirigente da mocidade, e ela não cristã. E a gente começou a se relacionar. Com uma semana depois, eu falei para ela que a gente não podia mais dar continuidade, porque eu era da igreja, né? E para a gente dar continuidade, ela precisava também aceitar Jesus. E aí ela meio que resistiu, a gente terminou. Só que uma semana depois, ela está aqui do ladozinho aqui assistindo, já ela dá um... Uma semana depois, ela apareceu na igreja e disse que tinha aceitado Jesus na outra igreja. E para onde
você ficou? Aí você ficou muito alegre, com certeza, né, com essa notícia.
Fiquei alegre, mas fui saber se era verdade, né?
Tem que confirmar,
né?
Tem que confirmar. E aí, junto ao meu pastor, falei para ela que ela tinha aceitado Jesus. Como a cidade todo mundo se conhece, meu pastor também conhecia o pastor onde ela aceitou Jesus, pertinho da casa dela. E aí ela começou a vir para a igreja, lógico. Começou a vir para a igreja. Eu lembro que o primeiro culto que ela teve com a gente foi um culto de jovem, onde que eu era o dirigente. E agora, junto com a namorada também cristã, a gente começou a trabalhar, começamos a cuidar do jovem, começamos a cuidar mesmo da igreja, até que eu fui separado a obreiro. Eu era auxiliar, fui separado a obreiro na cidade de Beberibe, lá em Fortaleza, pela igreja El Shaddai. E aí, quando a gente voltou, a gente deu continuidade ao trabalho, aí a gente casou. Quando a gente casou, a gente passou mais ou menos uns dois anos namorando. Era aquela coisa, era namoro que um trabalhava, o outro trabalhava, todo mundo trabalhava, as famílias sem nenhuma dificuldade, já todo mundo já no seu lugarzinho. e a gente resolveu casar. Quando a gente casou, aí fomos separados ao diaconato, né, depois de 2 anos, fomos separados ao diaconato. Aí tive a primeira filha, que foi a Annalise. E aí aquela coisa, eu trabalhava nesta empresa, tudo que eu construí para casa da minha mãe, porque, como eu falei, vocês tinham aquele sentimento embutido, né? Mas chegou um ponto, Deus sempre me deu essa sabedoria da gente guardando alguma coisa, da gente se organizando. Eu já tinha comprado transporte, já tinha comprado... já tinha uma posse.
Certo. Né?
E a gente casou, tivemos a primeira filha, que é a Annalise. A Annalise nasceu mais com um peso de 2,5 kg. Né? A gente pensava que ela nem ia resistir. Nesse período, a Joelma perguntou lá atrás se eu tinha alguma complexo de inferioridade devido à maneira como fui criado na infância e às dificuldades. Eu, gerente de uma empresa, há 11 anos, respeitado, ganhava um salário mínimo. Quando eu saía da empresa, eu ia juntar reciclagem para poder completar a renda, para não deixar nada faltar dentro de casa. Mas, assim, os meus amigos me respeitavam, né? Sempre fiz questão de respeitar a todos. Meus amigos me respeitavam. Até hoje eu tenho contato com eles. Até hoje eles vêm na igreja. Outros já aceitaram Jesus, estão na igreja com a gente. Eu tive minha análise, dificuldade, uma coisa. Tinha dia, Joelma, que não tinha o dinheiro para comprar o leite. Mas a minha fidelidade, o meu dízimo estava guardado para dar na casa do Senhor Jesus. E isso nada mais era do que sementes.
Uhum.
Nada mais era do que semente. Quando a Annalise nasceu, a gente tinha essa dificuldade, não tinha casa própria. E eu lembro que um dia um vizinho meu colocou uma casa para vender. E eu levantei de manhãzinha e falei para minha esposa, nós vamos comprar essa casa em nome de Jesus. Eu vou falar com meu patrão, vou pedir as contas, vou negociar com ele como gerente. Eu continuo, mas eu perco ali os 40% e dá para me comprar a casa. E aí eu lembro que eu acordava de manhãzinha junto com a minha esposa e olhava para casa para ver se tinha alguém.
Sim.
Olha, ninguém vendeu a casa, vai ser nossa. E orando a Deus, Deus, Tu és fiel, Deus, Tu és maravilhoso, sabe? Tu és fiel, Senhor, Tu és maravilhoso, essa casa vai ser minha. Quando foi um dia, quando eu acordei, tinham vendido a casa.
Olha aí.
Eu falo para os irmãos que nesse dia, a minha oração sincero, foi assim: se eu encontrar Deus no caminho, daqui pro meu trabalho, nós se emenda na porrada, porque não é justo, tanto que eu sou fiel, eu não quero nem saber, nós bola pelo chão, e nós bola pelo chão, não quero nem saber.
Essa oração é inédita, né?
Isso, eu comecei a se justificar, é? Que Deus é todo, se eu nem apareça na minha... Eu não vou nem pro culto hoje, porque se aparecer lá, vai dar briga. Passou-se 4 dias, eu estava no meu trabalho e o telefone toca. E era minha esposa morrendo de chorar, dizendo que a casa que a gente pensou em comprar tinha caído em cima de uma criança.
Meu Deus.
Olha aí.
Sabe aquela briga que eu falei que ia ter com Deus?
Sim.
Foi ele que me pegou. E nesse momento, no meu trabalho, minhas pernas começaram a tremer, Deus começou a ministrar no meu coração. Sabe, eu comecei Jesus, e Deus começou, olha, foi por causa disso, e comecei, olha o que Deus fez, olha como Deus é fiel, como Deus é fiel. Bom, com pouco tempo depois, a gente comprou nossa casa, nossa primeira casa, e aí a gente começou a reformar. Eu lembro quando eu fui olhar a casa, o valor da casa, R$1.200. Será que era uma casa boa?
Isso foi em que ano, mais ou menos?
Acho que precisava de uma reforma, não?
2012?
2012?
14. Mas escute essa. Esta casa era o centro de macumba do bairro.
Que coisa.
Que história. Aí eu levei minha esposa lá, ela olhou e disse assim, nós vamos morar aqui? A casa não tem isso, não, a casa só tem as paredes e nem rebocada. Nada, só isso. E a gente construiu a casa. A gente construiu, Deus deu assim, uma bênção a gente financeiramente, uhum. né? E para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a gente se mudou, a casa bonita, já era a casa mais bonita da cidade, porém era a casa da rua, porém era a casa do Sente Macumba, que agora morava um crente.
Olha só como Deus faz.
Como Deus faz. Bom, e eu continuei no meu trabalho, Uhum. 2012, 2013, 2014, fui separado a presbítero da igreja. Quando separado presbítero da igreja, nasceu meu filho Salomão. Quando Salomão nasceu, já nasceu com a gente com condições para dar o que ele precisava, sabe? Salomão nasceu, é o baterista da igreja, uma criança abençoada mesmo. Deus fez algo maravilhoso. A gente, minha esposa eu já tinha tirado ela do trabalho. A gente já tinha uma certa condição que até eu pensei em parar de trabalhar. Uhum. Aí minha esposa resolveu fazer o concurso público, ficou em 11º lugar, passou no concurso público da cidade. É concursada pública. Deus, assim, algo maravilhoso. Então, eu trabalhando, pedi as contas do meu patrão, ele meio que não quis dar, mas a gente entrou em acordo, ele foi, deu as contas. E eu lembro que aí Deus começou a ministrar no meu coração, e eu passava de frente um terreno aqui na cidade, já no centro da cidade, porque aí eu morava no bairro. E eu falava que Deus ia me dar aquele terreno, pertinho da prefeitura, da cidade. Eu não sei como, mas aconteceu algumas coisas que o nosso pastor teve que ir para Fortaleza, aconteceu algumas coisas assim, e a gente passou um ano, dois anos, Deus ministrou no meu coração, no coração da minha esposa, e a gente abriu um ministério, que hoje é a Assembleia de Deus Pentecostal Nova Aliança, né? A gente abriu o ministério, a gente abriu num prédio de mais ou menos 3 metros, acho que davam uns 10 metros quadrados, pequenininho. Lucas e Joelma, Deus começou a mover, começou a fazer um mover nessa cidade, Deus começou a libertar pessoas, Deus começou a trazer pessoas. Só que quando Deus começou a trazer pessoas, não tinha onde caber o povo. E aí a gente alugou um ponto maior, e eu disse assim, meu Deus, mas será que esse ponto maior é tão poucas pessoas? A gente tinha um grupo de 20, a gente tinha assim uma membresia de 20 pessoas, para lá era pequeno, lá era grande, mas pro ponto que a gente alugou, bom, dessas 20 pessoas, Deus nos fez prosperar, a gente conheceu muitos amigos, já tivemos pregando em vários lugares. Atualmente hoje eu sou, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o pastor presidente do Departamento de Pastores da cidade de Vajota. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A gente comprou o terreno, Deus me deu o terreno, e a gente construiu o Templo 7, que são 180 metros quadrados, é um prédio em cima e embaixo. A igreja fica na parte de cima e embaixo é uma casa, é departamentos, é garagem. Deus fez algo maravilhoso, maravilhoso. Um prédio muito lindo, pela bondade e graça do Senhor Jesus Cristo. A maneira como Deus nos deu Eu lembro quando a gente veio olhar o terreno, as pessoas diziam assim, pastor, o senhor vai construir nesse buraco? E aí quando foi no outro dia, todo mundo esperando a gente aterrar, eu mandei a máquina cavar mais fundo ainda. E hoje a igreja é em cima e embaixo é refeitório, embaixo é morada, é garagem, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
Então assim, Deus foi realmente abençoando, né, de pouquinho em pouquinho o ministério e confirmando, né, o seu desejo, né, de servir diretamente no reino, né, através aí de todas essas providências, não é verdade?
Com certeza, então Deus foi provendo. Hoje, inclusive, eu estou de frente para o prédio, né, que a gente tem outra casa de frente, eu estou de frente para a igreja. Então, assim, Deus fez algo maravilhoso. Quando foi um dia, eu tive um sonho de que a gente ainda ia cuidar de casais, e Deus me deu um sonho medindo um terreno muito grande, muito grande. E aí eu cheguei no meu primo, tem uma oficina na cidade, e ele foi me perguntou, meu primo, você não quer me comprar um terreno? E eu falei, meu primo, quanto é esse terreno? E ele falou o valor. E eu me lembrei do sonho. O terreno é 30 metros de largura por 100 de comprimento. O terreno fica em um balneário. Não sei se vocês já ouviram falar na cidade de Macaraú, já?
Sim, já ouvimos falar, sim.
Então Deus me deu esse terreno, fica terreno grande que a gente tem de frente para o balneário, de frente para restaurante, e a gente tem um projeto para trabalhar com casais. Deus vai nos dar condição. Agora nós temos um filho que tem 1 ano e 4 meses, que é o Azar.
Certo.
O Azaf já nasceu debaixo de bênção, de providência, já nasceu de... O Azaf deixou para vir quando estava tudo pronto.
Então cada filho que Deus vai mandando, né, vem num tempo melhor, né, em comparação aos demais.
Isso, vem num tempo melhor. Annalise foi num tempo de escassez, num tempo difícil, mas no tempo que a Annalise nasceu, Deus nos deu uma casa.
Olha só, realmente...
E aí, no tempo que o Salomão nasceu, foi o tempo que Deus nos deu o templo, nos deu o terreno para a gente construir o templo. E o Azaf nasceu no tempo que a gente tem um projeto na cidade, que o nome do projeto é Socializa, onde nós trabalhamos com crianças dos bairros da cidade, é onde a gente trabalha com várias crianças de todos os bairros, a gente tem aula para eles. A gente, inclusive, eu estou gravando um vídeo aqui da secretaria do projeto. A gente tem atividade física para eles nas quadras da cidade. E todo sábado a gente movimenta essas crianças. E agora não mais só as crianças, porque o projeto conseguiu alcançar os pais. Então os pais vão deixar as crianças, e isso não de pessoas crentes, vão deixar as crianças e ainda ficam lá esperando. E nisso o trabalho foi tão maravilhoso que as pessoas aqui da cidade, do colégio, de colégio, diretores de colégio, procuraram a gente para a gente estar auxiliando o colégio, trazendo esse mesmo formato do projeto para dentro de colégio. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, é isso. O Azaf já nasceu nesse tempo também.
Pastor, você mencionou que cuida do Messi, né? Você falou que é filho de algum irmão. Eu queria entender aí como é que é essa relação de vocês.
Pronto. Quando a gente veio morar aqui no centro da cidade, eu conheci o Messi, que tem a idade do Salomão, é do tamanho do Salomão, a mesma grossura. E eles congregavam em um ministério, Madureira. Mas morava aqui vizinho. E quando foi um dia, o pai dele foi pro Rio, tem história lá da família dele. O pai dele foi para o Rio, a mãe dele é professora do estado, professora do município. E aí o Messi apareceu com o Salomão aqui, porque o Salomão, filho de pastor, então você já sabe, tem aquela questão de que as amizades, sim, né? Então, como nós moramos aqui no centro, é tudo tudo meio fechado, cada pessoa nas suas casas. O mestre era a criança que brincava no aqui. E o meu Salomão é doido, como qualquer criança, por bola. E o mestre já está dizendo, é jogador de bola. Então o mestre apareceu aqui em casa, olha, uma criança carinhosa, uma criança maravilhosa. O Salomão, meu filho, é assim. Você passa o dia todinho com ele. Se você falar Salomão, ele fala. Se você não falar, ele tá calado. Ou então, às vezes eu até falo com ele, a gente fala com ele e diz, tá bom, pai, desse jeito. Já o mestre, não, ele dança, ele abraça. E aí o mestre foi e chegou aqui em casa, ganhou todo o nosso carinho, uma criança maravilhosa. E hoje é assim, faz parte da nossa vida. Inclusive ontem a gente teve na cidade o movimento dos pais, e eu estive lá representando o pai dele. Mas assim, ele tem o pai, tem a mãe que cuida, entendeu?
Entendi.
O pai e a mãe cuida dele, dá toda a assistência. Ele mora com a mãe dele. É porque o mestre é carinhoso, e como a mãe dele ia trabalhar, ela sempre pedia a gente para ficar aqui em casa. E aí ficou tanto que hoje eu falo para ela que qualquer coisa nós vamos para a justiça.
Então houve essa aproximação, né? Então você tem ele como filho no seu coração, né?
Tenho ele como filho, minha esposa tem como filho, os meus meninos têm como irmão. A gente não consegue fazer nenhuma refeição sem o mestre, a gente não consegue viajar sem o mestre, a gente não precisa, tem que estar o mestre no meio. Ontem, eu fui para lá, depois a gente foi deixar, o irmão dele veio buscar ele 21h30, e ele com a gente. O mestre é uma bênção de Deus, assim tem várias outras pessoas aqui na igreja, muitos outros jovens também, que Deus nos abençoou, pessoas maravilhosas, é isso.
Então você deve gostar muito do... Você deve ter como seu jogador preferido o Messi, né, da Argentina.
Não, pior que não. Pior que não, que tem duas coisas. Ele é doido pro futebol, torce pro time que nós não gostamos e ainda gosta do jogador que a gente não gosta. Então é aquela coisa.
Pelo menos fica tudo mais divertido, né? Ali no dia a dia, né? Essa boa disputa no futebol, né?
Isso, meu filho já torce pro mesmo time que eu. Aí ontem teve o jogo, tava nós dois torcendo e ele torcendo contra. Depois foi o jogo dele, aí eu até falei pra ele, Messi, olha como é que é a vida. Era um contra dois, agora é dois contra um.
Muito bem, pastor Aloísio, queremos expressar muito a nossa gratidão por este momento, obrigado por participar do nosso podcast, que Deus possa abençoar sua vida, sua família, seu ministério, que Deus use essa história para abençoar muitas outras pessoas, já que fica disponível na internet, né, em vários agregadores de podcasts. Porém, temos uma última pergunta.
Quem é Jesus para você?
Ah, eu vou responder com Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim, olhando para o autor, então ele é o autor e consumador da nossa fé cristã. Ele é o autor, consumador, salvador da nossa fé cristã. Ou seja, sem o autor não tem nada. Então, Jesus é tudo. Ele é tudo. Eu acho que a pergunta até que meio assim, não tem nem como a gente dizer quem é Jesus para a gente. Eu vou responder, eu vou ser um pouquinho mais enfático. Na verdade, não é o que é Jesus é para mim, é eu que não sou nada sem ele.
Nós queremos agradecer demais você ter participado, ter contado aqui a sua história de superação também, né? De como o Senhor alcançou você, abençoou, salvou, e que o Senhor continue usando você mais e mais, né, na obra dele, para o louvor e honra e glória dele, amém?
Com certeza, amém. Agora, dia 25, dia 26 e dia 27 são 3 dias de festa aqui na igreja, onde a igreja está completando 10 anos de ministério e onde eu estou fazendo 12 anos de pastoreio, porque eu já pastoreei 2 anos por outro ministério. Então a gente está realizando a nossa festa dia 25, 26 e 27. Vai ser dois momentos maravilhosos. É, em breve vou estar entrando em contato com vocês para a gente fazer uma divulgação, né?
Muito bem.
Então, é algo maravilhoso. É um momento que a gente vai estar agradecendo a Deus pela construção do templo, por termínio do templo. A gente já terminou o templo todo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos agora enfatizando a questão do socialize com as crianças da cidade. E vamos na direção do Senhor, tudo conforme o Senhor, né, nos direcionar.
Muito bem, obrigado você que esteve conosco, obrigado pastor Aloísio, Deus abençoe sua vida. E este foi mais um momento onde podemos ver como Deus ele resgata e alcança os pecadores. Até a próxima com mais um podcast Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.